Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas também tem um jeito de capitalizar em cima disso, né? Porque o desgosto, assim, a indignação das pessoas pode ser manipulado.
Capitaliza mais, né?
Você realmente
capitaliza. O ódio capitaliza, né? A cultura do hate, né?
O ódio capitaliza mais do que o gostar. Tanto
sim,
que
é
o...
muito mais.
Como é que é o... O algoritmo faz o... Como é que é? Quando a pessoa fica mais tempo lá dentro da rede, é... Puta merda, esqueci a palavra, mas enfim. As pessoas ficam mais dentro da rede quando elas odeiam do que quando elas gostam. Aí a rede faz de tudo para que você a odeie, porque você fica mais tempo, com mais propaganda rodando. Assim, se você vê um vídeo sobre terraplanismo, boa parte das pessoas não consegue ignorar. Vai lá xingar. Uhum. E se vê um vídeo sobre um koala que nasceu no zoológico, você não se manifesta. Engajamento, valeu, Santiago. Você tem muito mais engajamento no ódio ao cara que acha que a Terra é plana, antivacina, não sei, esses camaradas aí, do que uma coisa bacana. E tem uma... Quem me falou isso foi... Quem? O Robson Villalba me falou uma vez que isso é a estética do jornalismo desde o começo do século XX. É só a desgraça, porque a desgraça engaja mais do que a coisa bacana. Por isso que você tem aqueles programas como o Liber perguntou onde que eu tava vendo, que passa manhã, tarde e noite só com desgraça. Não tem uma coisa bacana nesses programas. Tipo, na mesma favela, os caras inauguram uma escola super bacana e tem um assassinato. Os caras vão olhar o assassinato, não vão olhar a escola bacana que foi feita ali.
Uhum. Pois é. Eu tava vendo um podcast com um primatologista, assim, cara, que eu me interesso muito por essa coisa, assim, de evolução humana. Todo dia eu assisto um vídeo sobre, tipo, australopithecus e uns bichos assim, o Homo erectus. Eu vou aprendendo sobre a história da evolução, que eu acho muito interessante, principalmente a evolução humana, né? E aí eu tava vendo um podcast muito interessante com um dos maiores primatólogos do mundo, né? O cara estuda, eu acho que ele é de Harvard, alguma coisa assim, estuda tipo chimpanzés, ele é especializado no estudo de chimpanzés, e ele tava explicando muito que a cultura dos chimpanzés, ela é tribal, num sentido assim de que você cria alianças que podem ser desfeitas, mas que são sempre resolvidas através da guerra, né? Então a cultura de hate entre os primatas, ela é muito genética, assim, né? Nossa proximidade com os chimpanzés é muito grande. Então, assim, eles vão lá alimentando alianças e desfazendo e tal, baseado em alguns padrões, assim, por exemplo, de sexo, alguns padrões culturais, alguns padrões de aliança de poder, baseado em quem domina o bando e tudo mais, e criando essas tribos, né? E esse processo de tribalização, retribalização entre os chimpanzés, eles são muito intensos, assim, porque, assim, ele falou assim, cara, se você sai da sua... Se você sai de uma tribo, o animal... O seu objetivo maior vai ser se retribalizar, porque se você ficar sozinho, você tá sozinho. Você vai ser atacado e você pode ser até canibalizado. Os animais fazem muito isso, ele fala assim, é porque não se divulga muito, cara, falou assim. Mas, assim, a maioria dos mamíferos praticam canibalismo, porque em alguma situação de organização e reorganização social, ele é levado a ser excluído de uma tribo, outra e tal. Ele vai falar, cara, a sociedade humana ainda tem muito disso. Ele vai falar isso, assim, né? Ele fala assim, eu não me surpreendo que a organização das sociedades em geral sejam de grandes tribos, ou grandes nações, né? Que ficam medindo forças através de território, poder e tudo mais, que acabam, a guerra acaba sendo também um extremo da diplomacia que é motivada por esse processo de retribalizações, né? Então, isso tudo tem a ver com a agressão, né? Acho que ele fala muito sobre como que o chimpanzé é um animal extremamente agressivo e que fala que nós somos muito próximos dele, assim, que nós somos especialmente, ele é um crítico do macho, especialmente. Ele fala que o macho é o agressivo, né? Que assim, o macho alfa é um grande problema evolutivo. Ele fala assim, o macho alfa, na verdade, ele leva muitas espécies a sobreviverem durante muito tempo, né? O macho alfa, ele leva
porém...
a espécie a ter uma... Não, só que assim, na sociedade humana ele é um problema, né? Porque nós não podemos submeter a sociedade a uma ordem do macho alfa mais e tal. por uma, por diversas razões, enfim, lá nos chimpanzés eles vão se agredir, guerrear, brigar, matar, canibalizar, mas aí o que, que acontece com a gente, né? Então, assim, é bem interessante isso daí. Depois eu mando o link pro, se o Lieber quiser botar no negócio do...
Ah, eu quero...
Esqueci até o nome do cara, velho.
Pô, mas deve ser divertido isso. Quer dizer, ou assustador, né?
É 2 horas o cara, é meio deprimente, assim. Você fala assim, cara, nós não temos mais solução, cara. Tipo assim, depois de ouvir isso,
você pensa
assim.
A parte boa é que eu sou historiador, né? Então eu não acredito em solução de forma alguma. Em nenhum momento da história teve uma sociedade bacana, cara. Nenhum, você não tem registro.
Isso eu acho.
Então, não se tem registros.
É, então, porque não sobrou. Se não sobrou, porque foi dizimada. Se foi dizimada, porque provavelmente algum filho da puta matou.
Vai saber, né, cara? A gente não vai saber. Acho que eu sempre fico meio com essa ideia da visão negativa, assim, do pessimismo, porque leva pro fatalismo, né? As coisas estão assim, sim. E dane-se. Então é assim mesmo. A hora que você fala é assim mesmo e dá de ombro, cara...
Mas ele não coloca assim exatamente, não. O Lex, eu tô vendo aqui, é num podcast de um americano chamado Lex Friedman. Né? Ele é um cara meio... Eu não gosto muito do host do programa como um todo, mas esse entrevistado especificamente, ele era brilhante, cara. Agora eu não tô achando, depois eu vou passar pra vocês. Ele é um cientista mesmo, né, e tal. Aí o cara fala, tá, pois é, então a agressão tem um componente importante da evolução. Ele foi, o host, que é o Lex Friedman, ele foi levando pra um lugar meio obscuro, não muito interessante, assim, sabe? Tipo assim, a agressão é necessária, umas merdas assim. Aí o cara falou, não, cara, na verdade é o contrário disso, assim, a gente tem que encontrar soluções que não levem, que levem evolutivamente, geneticamente, a gente não passar esse gene de agressão pra frente e tal, né? Porque o geneticista pensa em termos de genética, né, cara? Biólogo pensa em termos de genética, não tem como a gente pensar eles pensarem de outra forma. Então ele vai colocar essas coisas dentro desses patamares, assim, vai falar, não, cara, tem solução sim, é difícil, né, mas assim, tem que chegar a alguns acordos e tal, né. Eu acho que a gente foi muito longe, né?
Não, mas tudo faz parte, né, cara? A gente fica estudando em mídias e cultura, né, cara? Tudo se relaciona, né, bicho? Tá tudo essa questão das violências. A gente vai falar, eu não sei, um papo que sempre me vem nessas horas é aquela, a gente tá falando de um ponto de vista crítico, né? Você vai analisar uma história em quadrinho, ou uma obra qualquer, você vê várias, contexto, vê onde é que tá circulando a obra, vê quem é que fez, etc. E ainda hoje tem gente que vem e fala, não pode misturar política com história em quadrinho. Uma coisa, outra coisa. Não, o quadrinho, ele tá dentro de uma cápsula isolada, ele é puro, ele não tem ideologia. Ah, essa coisa do super-herói que bate no bandido é aquilo mesmo, é puro, existe o mal absoluto e o bem. Sei lá, cara, tem umas coisas aí que...
Tá, mas mudando um pouco...
É porque aí é isso aí. Rumo.
Né? Opa. Porque senão... Fala, Rodrigo. Cara, porque assim, a gente sabe muito como que é quadrinhos nos Estados Unidos, a gente sabe como que é na França, a gente sabe como é no Brasil, mas como que é na Inglaterra? Tem quadrinho pra cacete, já que você é nosso correspondente especial na Inglaterra, Ciro Inácio. Como que funciona aí? Tem bastante quadrinhos ou é só o que é importado dos Estados Unidos por causa da língua?
Tem muita coisa importada, eles leem muito quadrinho americano e tal, mas assim, eles têm uma tradição rica, né, assim, dos anos 70, principalmente, né? Desde os anos 60, existem os quadrinhos tipo Dan Dare, daquelas revistas... Cara, agora não vou lembrar.
Warrior,
acho que já é dos anos 70, né? Mas eles têm umas ainda mais antigas. Eagle, né? A revista Eagle, que eu acho que era dos anos 60. Desde os anos 30, 40, eles têm quadrinhos aqui. Quadrinho mesmo, gibi, né? Porque, na verdade, os ingleses, eles têm uma tradição muito grande... de cartoons, caricaturas e quadrinhos mesmo do século XIX, assim, né, que seriam quadrinhos, por exemplo, anteriores ao Yellow Kid, por exemplo, assim, que foram publicados desde o século XVIII, tem, né, formas de linguagem que usam todos os recursos que a gente considera como quadrinhos, de certa forma, que existe algum consenso como serem quadrinhos e tal, porque discutir o que é quadrinho também é bem espinhoso, assim. E aí, justamente é uma pesquisa sobre isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pesquisando revistas ilustradas, jornais e prints, né? Assim, essas impressões. Você tinha muito, no século, final do século XVIII, começo do século XIX, teve um boom de impressões, de gravuras, né? Que as pessoas compravam em loja de gravura para pendurar em casa, assim, né? Muito mesmo, assim. Aí você tinha artistas, assim, tipo James Geary, Thomas Rowlandson, uhum, e tal, que eram artistas satíricos, né? Que utilizavam linguagem de quadrinhos, mas eram geralmente, assim, uma tira, né? Não era, assim, graphic novel, não eram nem histórias, né? Eram meio que situações ou comparações, assim, entre quadros, assim, por exemplo, antes e depois. Aí você já tem uma temporalidade e tal. Tem um livro muito legal que chama The Narratology of Comic Books, que é do... é de um finlandês, Nick Mikkelsen, né? Mikkelsen, eu acho.
Não,
tava lendo, ele tem um capítulo muito grande e bom sobre a narratologia desses quadrinhos do século XIX ingleses, né? E ele vai mostrar como que foi se transformando, assim. Primeiro eram comparações, depois eram pequenas sequências temporais, depois já era um encadeamento narrativo, mais que o MacLeod chamaria ali de ação para ação e tal. E aquilo ali teve uma influência muito grande na cultura midiática, porque não era só quadrinho que tinha nessa época, né? Você tinha diversos tipos de aparelhos ópticos, né? Dispositivos midiáticos novos, praxinoscópios, kinetoscópios no final do século... É, uhum. Você tinha aqueles caleidoscópios, aqueles estereoscópios, né, que era um negócio para você ver em 3D e tal, panoramas, dioramas, show de lanterna mágica,
panorama, enfim, do imperador.
Todos esses dispositivos, eles eram muito populares. Então, assim, tudo era meio que um frisson de mídias ópticas que faziam com que todo mundo ficasse muito eletrizado por essas mídias. O século XIX foi um século de despertar, de uma certa fragmentação da percepção, assim. Walter Benjamin falava sobre isso bastante.
Sim, né?
E aí, os quadrinhos fizeram parte disso. Eles eram fragmentários, eles eram repetitivos. Tinha aquela coisa assim, de, por exemplo, o quadrinho dos Sobrinhos do Capitão, lá do Rudolf Dirks, né? Toda vez eles terminavam apanhando. Né, todo quadrinho, então tinha uma coisa de repetitiva. Crazy Cat, né, George Herrmann, né, toda vez o rato joga o tijolo na cabeça do Crazy, né, que no final o policial Pulp vai prender o Inhats, que é o rato. Então tinha uma coisa meio iterativa, né, que é de repetição, que era uma coisa meio maluca, assim, dessa galera que se lembra, por exemplo, aquelas imagens de cavalo andando do My Bridge, né, que fotografou com vários dispositivos de câmera que disparavam,
sim,
lá,
então,
o cavalo,
sim,
passava, sim, por um cabo e tal, e aí, de repente, tudo isso era uma captura do movimento, era uma percepção de uma realidade que repetia e, ao mesmo tempo, era muito frenética e tal. E os quadrinhos ingleses foram muito importantes para esse processo, né? Eu estou investigando isso aqui, né?
Mas...
e eu estou justamente, como eu sou um pescador de cinema, né? Eu sou pescador de cinema mudo, né? Minha tese de doutorado é sobre cinema mudo. E aí eu estou fazendo esse negócio aqui, que é justamente pegar esse ambiente que eu descrevi agora e falar como que ele influenciou o primeiro cinema, os primeiros filmes, os Irmãos Lumière, Thomas Edison ali, da escola de Brighton, inglesa e tal, como que foram adaptados diversos quadrinhos, né, já nessa época, muitos, centenas de quadrinhos foram adaptados, né? E como que também o cinema foi adaptando a linguagem dos quadrinhos, eles foram pegando emprestado, porque os quadrinhos já tinham desenvolvido isso em 100 anos, cara. Aí os caras falam assim, cara, vou pegar a linguagem narrativa. Sim, o cliffhanger, aquela coisa de você terminar um negócio no quadrinho e continuar no próximo, as tiras de quadrinho. Eles começaram a adaptar para os filmes e tal. Tem um monte de coisa interessante dentro desse processo. E os ingleses foram muito importantes. Mas eles têm uma escola de quadrinho mais assim, tipo da 2000 AD, né, ali. Tem o
Jules. Mas e hoje? Tem
muita coisa,
bacana,
tem uma editora, tem uma editora de material autoral, esqueci o nome, assim, que é uma espécie de Fantagraphics deles aqui, eu esqueci o nome, que publica muito material graphic novels, material autoral, assim, e tal. Tem uma cena vívida, assim, e tal. Não é igual o BD na França e tal, porque acho que pela concorrência da língua, né, os caras consomem muito produto americano. Tem muito produto americano, né? Inclusive, eu tava lendo um texto sobre a história do cinema em inglês, né? E eles são eles têm meio que autoestima baixa, assim, né? Porque o cinema inglês não é o cinema francês, não é o cinema italiano, né? Tem aquela escola poderosa, super personalizada de cinema. É um cinema operário, assim, muito documentário e tal. É interessante pra caramba. Mas eles falam, pô, cara, a gente sempre teve que concorrer direto com os americanos, né? Porque os caras chegavam falando a nossa própria língua aqui, né? Colocando os filmes deles. Era um pouco isso, assim, né?
Tem uma pergunta
aí,
aqui
nesse,
do...
nesse bolo louco.
Ó, o Christian fez essa pergunta falando... aí, cara.
Falando sobre HQ, você poderia citar um quadrinho, um autor que você considera superestimados, um autor, que você gostaria de ver publicado no Brasil? É, superestimado? A gente fez um episódio desse no, no Lasercast, né? Eu falei do, do Piada Mortal do Alan Moore, né? Mas eu sempre a gente considerou que era meio que bater em cachorro morto, porque muita gente já não gosta desse gibi de qualquer forma, né? Considera um gibi superestimado do Alan Moore e tal. É... autor superestimado, deixa eu ver, eu vou começar pelo que eu acho que você poderia ser publicado, que eu acho que é o Fred, né, que é aquele quadrinista do... Cara, qual é o nome do quadrinho? É o... Ai, meu Deus, agora eu esqueci aqui, deixa eu colar no Google aqui.
Cola no Google, cara, essa é uma das vantagens do digital.
Isso.
O Pedro Brandt, que deve estar vendo aí, certamente falaria de é o Filemon, né? Filemon. É um quadrinho sensacional de infanto-juvenil, publicado desde os anos 60, eu acho. E ele é um quadrinho delirante, bem surrealista, né? É, parece um pouco com essa autora meio surrealista que vai ser publicada pela Comic Zone agora, também esqueci o nome dela. É, o Álvaro falou aqui, o Filemon, né? Filemon é muito bom, assim, ele é para criança, mas ele explora muito a linguagem, ele leva muito adiante, assim, é como um pouco como o Little Nemo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.